Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos, que são longos. Às 11 horas teremos o Sr. Ministro da Administração Interna para responder às matérias dos requerimentos do PSD e do Bloco de Esquerda. Em matéria de iniciativas legislativas, temos as grandes opções do plano e o Orçamento de Estado para 2019. Pedi a vossa atenção. Tradicionalmente, a distribuição das grandes opções do plano e do orçamento é feita por matérias. Assim, sendo as matérias a justiça, a administração interna e a igualdade e não discriminação, o que temos feito nos anos anteriores, portanto, é distribuir os dois diplomas, as grandes opções e o orçamento, ficando os dois diplomas nas três áreas distintas, distribuídas a três deputados da oposição. Pergunto quem se voluntariza para a justiça, para a administração interna e para a igualdade e não discriminação. Sra. Deputada Vanias da Silva, é repetente.
Exatamente, por isso mesmo, por ser repetente, o CDS voluntaria-se para redigir, para relatar a parte relativa à igualdade e não discriminação.
Muito obrigado. Obrigada. Sra. Deputada. Para a administração interna, foi o deputado Fernando Negrão no ano passado. Portanto, não há hipótese de repetição. Sr. Deputado Emília Cerqueira, fica com a administração interna. E pergunto se a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa aceita a justiça. Muito bem, estão distribuídos. Relativamente aos dois projetos que figuram no quadro que foi distribuído, o primeiro cabe à 10ª Comissão, não nos compete nomear relator. Para o segundo, o projeto de lei 1017 do CDSPP, que altera o Código Civil criando a indignidade sucessória dos condenados por crimes de violência doméstica ou maus tratos. Baixou à Comissão na Generalidade em 9 de outubro. E estão a ser promovidas consultas ao Conselho Superior da Magistratura, Ministério Público e Ordem dos Advogados. Ora, pergunto quem é que se voluntariza para a elaboração de parecer sobre a alteração ao Código Civil, versando a indignidade sucessória dos condenados por crimes de violência doméstica. Sra. Deputada Isabel Moreira, muito obrigado. Fica então a Sra. Deputada Isabel Moreira com este encargo. Os pareceres que foram pedidos, inclusive este último do projeto de lei, já está agendado. Claro, naturalmente. Sim, sim. Os pareceres que foram distribuídos terão de ser apresentados na próxima semana. É a última reunião que faremos antes da odisseia orçamental. Sim. Portanto, temos, por arrastamento, está agendado também o projeto de lei. Muito bem. Temos então um parecer, parecer relativo à proposta de lei do Governo que aprova o Estatuto do Ministério Público e convido a Sra. Deputada Emília Cerqueira para apresentar o seu relatório.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este diploma, a 7 de setembro deste ano, o Governo apresentou a proposta de lei número 147/13 terceira, com o título de Aprova o Estatuto do Ministério Público, sendo que a presente proposta vem acompanhada dos pareceres do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República e Sindicatos Magistrados do Ministério Público, produzidos no âmbito do processo legislativo do Governo. Esta apresentação foi efetuada nos termos legais e regimentais, reunindo todos os requisitos formais do regimento. Por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, datado de 11 de setembro, baixou à presente comissão para emissão de parecer. A presente proposta de lei pretende aprovar o Estatuto do Ministério Público com o objetivo não só de adaptar o presente Estatuto à reorganização do sistema judiciário introduzido pela Lei 62 de 2013, 26 de agosto, como também proceder à sua revisão global, como consta da exposição de motivos da proposta. Considera este propósito o Governo que, decorridas mais 3 décadas sobre a vigência da lei atual, impõe-se uma intervenção mais abrangente no Estatuto. Por comparação ao Estatuto atual, cuja revogação, aliás, se propõe, são propostas em síntese, até porque estamos a falar de um diploma bastante abrangente e traços gerais, as seguintes alterações. A adaptação do Estatuto à nova organização judicial, procedentes à extinção de distritos judiciais, nomeadamente à redenominação na carreira e agregações, substituições, portanto, e alteração das competências do próprio Conselho Superior do Ministério Público, que não vou amassar-vos com toda a sua exposição. Também a inclusão expressa nas atribuições do Ministério Público das competências para intentar ações no contencioso administrativo para a defesa de interesse público, dos direitos fundamentais e da legalidade administrativa. Ainda para assumir a defesa e promoção dos direitos e interesses das crianças, jovens, idosos, adultos com capacidade diminuída, bem como de outras pessoas especialmente vulneráveis, e coordenar a atividade dos órgãos de polícia criminal. Introduz-se ainda o dever de colaboração com todas as entidades públicas e privadas, com o Ministério Público, bem como a possibilidade do Ministério Público organizar, no exercício das suas atribuições, dossiês para a preparação e acompanhamento da sua intervenção, cabendo ao Procurador-Geral da República definir os critérios que devem obedecer à criação, registro e tramitação desses dossiês. Integra-se também os magistrados em exercício de funções na jurisdição administrativa e fiscal na matriz organizativa do Ministério Público. É eliminada a categoria de procurador adjunto, bem como a possibilidade de nomeação de substituto de procurador adjunto, a chamada pessoa idónea que existia. Prevendo-se em forma transitória que os substitutos não magistrados já nomeados possam continuar por um período limitado de tempo. Clarifica-se a estrutura hierárquica do Ministério Público e na Procuradoria-Geral da República passam a funcionar diversos departamentos novos. É atribuída à Procuradoria-Geral da República autonomia administrativa e financeira. Na parte relativa ao Conselho Superior do Ministério Público, introduz-se alterações ao estatuto dos membros deste órgão. Na parte relativa à inspeção, destaque para a introdução da figura do inspector coordenador. Passam a poder solicitar parecer ao Conselho Consultivo da PGR, os representantes da República para as regiões autónomas e os órgãos do Governo próprio das regiões autónomas. Passam a poder ser criados pelo Conselho Superior do Ministério Público, sob proposta do Procurador-Geral da República, os gabinetes de coordenação nacional. Estabelece-se a missão atribuída e organização da Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral da República. Alarga-se a competência do Departamento Central de Investigação e Ação Penal a outros crimes que atualmente não estão na sua competência. Prevê-se a possibilidade de criação de um quadro complementar de magistrados do Ministério Público com sede na Procuradoria-Geral Distrital para suprir a falta de magistrados. Consagra-se um novo modelo de carreira, a carreira plana, em substituição da atual. Em matéria de vez, direitos e incompatibilidades dos magistrados, o Ministério Público consagra-se o dever de sigilo, de isenção e objetividade, de zelo, introduzindo aí alterações no domicílio necessário dos magistrados do Ministério Público e no regime de incompatibilidades e impedimentos. Em matéria de direitos especiais, destaque para a consagração dos seguintes direitos: direito à formação necessária ao uso e porte de arma na classe B, direito à utilização gratuita de transportes aéreas quando em funções na região autónoma, direito à dedução ao rendimento para cálculo de imposto sobre o IRS até o montante a fixar anualmente na lei do Orçamento de Estado, direito ao uso de telemóvel de serviço para fins profissionais, direito à participação em pelo menos duas ações de formação contínua por ano, direito ao gozo dos deveres previstos na legislação sindical e ao benefício de redução na distribuição de serviço mediante liberação do Conselho Superior do Ministério Público quando exerçam funções em órgão executivo da Associação Sindical da Magistratura do Ministério Público ou em organizações internacionais representativas destes magistrados. Em matéria de férias, faltas e licenças, fixa-se os dias de férias, regula-se as faltas por doença e define-se o regime de licença sem remuneração. Em matéria de retribuição, o sistema retributivo dos magistrados do Ministério Público é exclusivo e próprio. Determina-se os termos de contagem da antiguidade, altera-se a natureza de subsídio de compensação, que passa agora também a compensar a disponibilidade e exclusividade absolutas, atribuem-se despesas de representação, consagra-se o direito à remuneração acrescida no exercício de funções de acumulação e substituição, especificam-se as situações em que os magistrados têm direito a ajudas de custo e a despesas de deslocação. Estabelece-se um regime remuneratório, segundo o qual não podem, a qualquer título, ser percebidas remunerações ilíquidas superiores ao limite estabelecido no artigo 3º da Lei 102/88, de 25 de agosto. Em matéria de avaliação de mérito e classificação, destaque para a densificação dos critérios das classificações, alteração dos requisitos para o ingresso na magistratura do Ministério Público. Quanto ao acesso ao Procurador-Geral Adjunto, prevê-se que a promoção a essa categoria se faça por concurso. Passa a haver como regra um único movimento anual, o qual é efetuado entre os meses de maio e julho. A primeira nomeação passa a ser feita na categoria de Procurador da República para os lugares preferencialmente de competência genérica para efeito indicadas pelo Conselho Superior do Ministério Público. São reguladas o provimento do quadro dos complementares, introdução de diversas alterações em matéria de comissões de serviço, em matéria de aposentação ou reforma e jubilação, destaca-se as alterações que incidem sobre o regime de aposentação ou reforma por incapacidade, a introdução da possibilidade de reconversão profissional e a consagração da regra relativa à disponibilidade e prestação de serviço por magistrados jubilados. Previsão de que a antiguidade dos magistrados se conta desde o ingresso no SEGE. São introduzidas profundas alterações no regime disciplinar, passando a prever a extinção da responsabilidade disciplinar, a prescrição, a suspensão da prescrição do procedimento, a classificação das infrações como muito graves, graves e leves, as causas de exclusão da ilicitude e da culpa, a suspensão da execução das sanções, a eliminação da pena de inatividade, a permitir o pagamento de multa em prestações, consagrar duas formas de procedimento disciplinar comum ou especial. Em suma, são estas as alterações em matéria de disciplinar. É proposto que o novo Ministério Público, o novo Estatuto, entre em vigor 90 dias após a sua publicação. Em suma, são estas as alterações que me parece mais relevante de destacar. Nesta sede, eximo de apresentar parecer, opinião, que aliás é facultativo, e em conclusão, o Governo apresenta proposta na Assembleia da República, que pretende aprovar o Estatuto do Ministério Público, tendo como objetivos principais adaptar este Estatuto à organização judiciária, introduzida pela Lei 62/2013, de 26 de agosto, bem como proceder à sua revisão global. Dentre as propostas de alteração, destaque para a integração da jurisdição administrativa e fiscal na cadeira hierárquica comum, para a consagração da carreira plana, para a progressão dos magistrados do Ministério Público, para o regime disciplinar de vez incompatibilidades e impedimentos e para a autonomia administrativa e financeira da Procuradoria-Geral da República. Face ao exposto, a primeira comissão dá o parecer que a proposta de lei atual reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Penso que posso colocar à votação o parecer que acaba de ser apresentado sobre o Estatuto do Ministério Público, conforme a proposta de lei número 147. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Passamos agora, Sra. Deputada Andréa Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para solicitar o adiamento para a próxima reunião deste ponto, uma vez que a Sra. Deputada Sandra Pereira teve de se ausentar para uma outra discussão numa outra comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica então adiado para a próxima reunião, dia 24. E tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza para apresentar o relatório sobre confinamento excessivo de animais de companhia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Muito rapidamente, trata-se de uma iniciativa legislativa do deputado único do PAN, que visa alterar o quadro jurídico-criminal que atualmente se aplica a animais. O ponto de partida deste projeto de lei é a constatação de que em 2014 se operou uma alteração legislativa de grande importância no Estatuto Jurídico dos Animais, que os deixa de considerar como era até então vigente como coisas e os passa a considerar como seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza. É isto que dispõe hoje em dia a lei nacional. E a partir daí o deputado único do PAN propõe alterações nos artigos 387 e 388 do Código Penal. No primeiro caso, duas alterações relevantes: a inclusão do que o projeto designa por maus-tratos psicológicos e da restrição excessiva da expressão do comportamento animal, estar o projeto da expressão do comportamento natural de um animal vertebrado senciente, e ainda nesse artigo 387, que se passa também a contemplar as situações de negligência no que diz respeito, portanto, à prática de maus tratos. No artigo 388, o que o projeto propõe é que a criminalização de abandono deixe de estar confinada às situações em que desse abandono decorre perigo para a alimentação ou para a prestação de cuidados devidos ao animal, para passar a incluir todas as situações de abandono, cito agora o projeto, com o propósito de proteger-me à sua guarda, vigilância ou assistência. A única nota, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, que entendi colocar, para além da descrição sumária dos conteúdos do projeto de lei em causa, foi a de sublinhar que, não obstante o projeto de lei ter no seu título a referência a animais de companhia e, portanto, confinar em título a previsão do projeto a animais de companhia, essa referência não consta da redação concreta dos seus artigos que acabei agora de indicar. E, portanto, estes artigos ampliam explicitamente o âmbito de aplicação a todos os animais vertebrados sencientes, no que diz respeito ao artigo 387 do Código Penal, ou até mesmo a todos os animais indistintamente no artigo 388 do Código Penal. E, portanto, do ponto de vista, enfim, e é o que entendo colocar neste parecer, nesta proposta de parecer, esta desconformidade deve ser sublinhada e dela se devem tirar ilações, no mínimo, para alteração ou para correção da iniciativa. Quanto ao mais, não emito qualquer opinião e, portanto, em suma, proponho que a Comissão entenda que estão reunidas as condições, não obstante esta situação, que estão, apesar disso, reunidas condições para que o projeto seja apresentado e defendido em sessão plenária. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. O deputado único do PAN não se encontra na reunião. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para saudar o Sr. Deputado Relator e fazer uma referência, substituindo-me ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, para não ser sempre o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim a fazê-lo, para deixar nota de que, é uma redundância, deixar nota de que a nota técnica não faz a menor referência a esta questão importantíssima que foi abordada pelo Sr. Deputado Zona Pureza, que é o alargamento da incriminação, o alargamento brutal da incriminação a partir do momento em que há a supressão, atualmente na lei, aos animais de companhia. E, portanto, não só não faz qualquer referência a isso, que, na minha modesta opinião, é a maior implicação da putativa aprovação deste projeto de lei, como se permite sugerir uma alteração do título mantendo a referência a animais de companhia. Portanto, dá a impressão que quem redigiu, não tenho alguma dúvida que tenha lido o projeto de lei. Mas, de qualquer maneira, este projeto, agora não vou entrar sobre o seu teor, ele será discutido, mas como acaba de fazer referência o Sr. Deputado José Manuel Pereza, é enganoso no título, quer dizer, mantém a referência a animais de companhia quando num artigo 387 suprime a referência a animais de companhia e mete animais vertebrados sencientes e no artigo subsequente nem isso, ou seja, quaisquer animais, mesmo que invertebrados, porque a supressão da referência a vertebrados sencientes é essa a conclusão. E é deficientemente redigido e articulado, porque o artigo 2º da lei, do projeto de lei, melhor dito, propõe a alteração de 4 artigos e o articulado altera 2. E mantém uma incongruência insustentável no Código Penal, que é manter a referência no artigo 390, não tenho aqui de memória, mas creio que é o 390, a definição legal de animais de companhia, quando o próprio projeto de lei suprime qualquer referência a animais de companhia. Portanto, teríamos um artigo completamente absurdo no Código Penal, que é dizer o que é que são animais de companhia, sendo certo que deixa de ser útil para qualquer tipo legal a referência a animais de companhia. E, portanto, Sr. Presidente, só para concluir fazendo estas notas e pedir, obviamente, um maior cuidado, porque, manifestamente, a nota principal deste projeto é sob a capa de uma alteração do tipo legal de referência a animais de companhia, suprimir qualquer referência a animais de companhia. E, portanto, nunca poderia, no mínimo, o título manter a referência a animais de companhia, porque é falso. Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. O Sr. Deputado Roger Andrade tem a palavra.
Sr. Presidente, até porque o autor da iniciativa não está presente, e porque faz sentido que a Comissão faça um esforço no sentido até à discussão em plenário, a ser corrigida esta discrepância, eu sugeria que, para maior visibilidade, esta chamada de atenção que é feita e bem pelo Sr. Deputado Relator fosse passada para as conclusões, no sentido de poder ser alertado o partido proponente para a conveniência de haver uma congruência entre a descrição da iniciativa e o conteúdo da iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rocha Andrade. É esse o procedimento que habitualmente seguimos. Relativamente ao PER e ao PAN, é frequente, não está presente nas nossas reuniões, nem na maior parte dos casos, na apreciação de iniciativas da sua autoria, mas, evidentemente, o que resulta da apreciação é-lhes sempre comunicado. Pergunto se há mais algum pedido de uso da palavra. Claro, foi o que acabei de dizer. As eventuais imprecisões ao nível da elaboração das notas técnicas irá ser apreciada e, sendo assim, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com observância dos procedimentos normais, a fim de garantir a comunicação aos autores do que aqui foi recomendado. Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há algum parecer. Muito obrigado. Que horas são? Um intervalozinho. Bom, sendo assim, estão concluídos os trabalhos desta primeira parte da reunião e dentro de 20 minutos reunimos aqui de novo para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna. É.